Que à quinta-feira nos traz novidades do cinema, filmes que são sugestões para os próximos dias. Este não é propriamente um especial de filmes para fim de ano, mas são estreias que acontecem esta semana. E para nos falar tudo sobre elas, Tiago Pereira, editor de cultura do Observador. Tiago, bom dia.
Olá, bom dia.
Gostei desse bom dia. Já está a entrar na onda da virada de página.
Vou procurando assim um tom diferente todos os dias,
só para variar.
Olha, e para ficarmos todos mais enregelados ainda, vamos à Sibéria. É a tua primeira sugestão de hoje. Que filme é este? Sibéria,
sim, estreia-se hoje nas salas. É mais um filme fruto da colaboração entre o realizador Abel Ferrara e o William Dafoe. Eles são uma espécie de... têm sido uma espécie de Scorsese e De Niro, ou então, se quiserem, Scorsese e DiCaprio, quando houve aquele período em que o Martin Scorsese trabalhou muito com o Leonardo DiCaprio. E neste filme é mais uma... demanda existencialista, vá. O William Dafoe interpreta basicamente um homem caído em desgraça, e que deixa a sua vida, ou melhor, a sua vida deixou a ele, e ele não tem muito por onde ir a não ser para a Sibéria, que é assim um destino um bocadinho improvável e pouco confortável. E na Sibéria ele toma conta de um bar frequentado por personagens igualmente desconfortáveis, e ao longo do filme o que vemos é um homem que está constantemente a confrontar-se ele próprio e a ser confrontado pelas circunstâncias que encontra com a sua vida e com, acima de tudo, todos os erros que cometeu.
O filme passa-se na época atual, Tiago?
Sim.
Sim.
A ideia do filme não é tanto a realidade, ou o cenário, ou o tempo que rodeia a personagem. O Clint é o nome do herói, vá, interpretado por William Dafoe, é mais a ideia de o que faz o desespero a um homem, não é? Que as ações que ele empreende ao ver a sua vida destruída, como ele a conhecia, e depois as consequências que isso traz, porque o filme depois é cheio de alucinações e visões e às tantas não sabemos bem se aquela cena que estamos a ver, se é um sonho, se é realidade, se não é, e portanto o filme perde-se um bocadinho por aí, também porque o protagonista, este Clint, também está completamente perdido, e é essa a ideia que o Abel Ferrara tenta transmitir. Abel Ferrara, que é muito bom a fazer este tipo de coisas, porque ele próprio tem uma visão um bocadinho...
torcida?
Sim, torcida ou distorcida, ou ainda mais, da vida, e é um homem muito interessante, aliás, quando fala de tudo em geral, porque é daquelas pessoas que surpreende sempre. Ele tem sempre uma resposta que nós não esperamos. Ele tem uma visão muito peculiar do mundo.
Pela tua descrição, parece-me uma personagem, um papel que assenta como uma luva no William Dafoe. Ele, de facto, tem feito aqui umas escolhas de carreira arriscado ou interessantes. Lembro-me do Farol, o Projeto Flórida. São assim filmes um bocado mais indie, diria,
sim, sim,
mas que revelam um ator que mergulha naquelas personagens mais obscuras, de facto.
Sim, ele nunca teve não é um homem de escolhas óbvias. Aliás, com o Abel Ferrara, ele tem alguns exemplos. Tens o 444, em que ele interpreta mais uma vez um homem que vive num mundo que está prestes a ser destruído. Portanto, são os últimos dias da Terra e acompanhamos o desespero desse homem. E fez também, por exemplo, o Pasolini, em que interpreta precisamente o realizador italiano, mas sempre de uma forma distorcida. Nunca é o caminho óbvio nem o caminho previsível, não é? Nenhum deles, nem o Ferrara nem o Dafoe, apreciam caminhos previsíveis, e depois obviamente devemos esperar sempre um resultado um bocadinho pouco mainstream, muito pouco mainstream.
Também no Homem-Aranha também está espetacular.
Esse é provavelmente o caso mais mainstream.
Era o que eu conhecia, de, não estava a conhecer. Tive que falar no que...
O Duende Verde.
Aquaman também.
Sim.
Também entra no Aquaman, acho eu.
No Aquaman, pois.
Aquaman também não deixou grandes memórias, não é?
Não, entretanto, ele também é um tipo que arrisca trabalhos assim mesmo mais independentes, curtas-metragens. Estava-me a lembrar que há uma que eu acho que é deste ano, que são As Sete Mortes de Maria Callas, em que ele também participa e também foi Van Gogh, à porta da eternidade. Vão São Van Gogh.
É verdade.
Vamos seguir agora com
em relação à Sibéria, saiam daí, pá, venham para um sítio mais quentinho.
Vamos aqui falar de uma sugestão do Tiago que eu gostei bastante, porque comecei a vê-la, só que adormeci. Não porque estivesse a ser mau, está na Netflix.
Só porque tens este horário, não é?
É só porque tenho este horário, de facto. Ma Rainey's, até porque é um filme sobre música e logo aí eu estaria conquistado.
É mais ou menos um filme sobre música. É um filme sobre duas coisas, né? Ma Rainey é uma figura histórica,
do blues,
cantora que de facto existiu, não é? É uma referência dos
jazz,
blues. Se calhar talvez seja mais conhecida figuras como a Bessie Smith, mas a Ma Rainey foi muito importante na construção da ideia dos blues como um género de potencial popular e comercial, não é? E ela foi de facto uma estrela na transição entre os anos 20 e anos 30. Este filme, o original chama-se Ma Rainey's Black Bottom. Black Bottom é o nome de uma canção que a Ma Rainey cantava. Em português, o filme chama-se Ma Rainey, a Mãe dos Blues, tal e qual. É baseada numa peça de August Wilson. Portanto, não se admirem se de repente se questionarem, então, mas este filme só tem 3 cenários ou 2,5 quando estiverem a ver o filme, porque o filme de facto é baseado numa peça de teatro e é fácil perceber essa influência quando estamos a ver o filme. São diálogos. Diz.
Não, em compensação, tem uma Viola Davis que ocupa os 3 cenários.
Sim.
Daquilo que eu pude ver no trailer, tem uma interpretação espetacular.
Sim, tem 2 figuras fundamentais: a Viola Davis, que interpreta precisamente a Ma Rainey, a cantora, e tem o Chadwick Boseman no último papel que fez. O ator morreu este ano, em 2020, não sei se lembram, ainda no início do ano. Ele morreu durante a pós-produção deste filme, portanto o filme estava feito, é o último papel dele, e é um músico que toca para a Ma Rainey e representam os dois, não só as suas personagens, portanto uma cantora e um trompetista, mas são estereótipos de figuras da América dos anos 20 e 30, e isso leva-nos para o outro lado do filme, que não é só uma história de música, é uma história sobre a realidade americana desta altura. Sobre racismo, sobre preconceito, sobre violência, sobre desespero, e estas duas personagens, sobretudo, carregam consigo todas estas dores imensas ao longo do filme. E nos diálogos, que são densos e são... alguns são quase verdadeiros monólogos. Vale a pena prestar atenção a isso.
Ma Rainey. Sabes qual era o verdadeiro nome da Ma Rainey? Gertrude.
Por acaso não sei. Pronto, daí ela tem escolhido Ma Rainey.
Sim, Gertrude Ma Rainey.
Já agora, só um detalhe importante, que não é um detalhe. Este filme é baseado numa peça de August Wilson e é produzido pelo Denzel Washington. Denzel Washington, que já tinha sido protagonista e produtor do filme Vedações, o Fences, filme de 2016, não sei se lembram, que contava a história
de um pai de família
afro-americano nos anos 50 nos Estados Unidos, também baseado numa peça de teatro, precisamente.
Com uma estética também assim desse género.
Exatamente, e também com Viola Davis, e portanto há aqui uma continuidade, e se vocês virem vão perceber que há diálogos que podiam ser perfeitamente falados pelo Denzel Washington, tal a densidade, aquela forma muito peculiar do Denzel Washington tem de falar, não é? De se multiplicar nas palavras. É muito fácil identificar isso.
Muito bem. Tiago Pereira, editor de cultura do Observador, com sugestões de filmes para esta noite e para os próximos dias aqui no Lado Bom da Vida. Sibéria e também Ma Rainey's, este último, está disponível pela Netflix. Tiago, bom ano. Até já.
Bom ano para vocês.
Obrigada por ter ouvido este podcast. Se gostou, pode subscrevê-lo, pode partilhá-lo e também pode ouvir a Rádio Observador online em 98.7 em Lisboa e em 98.4 no Porto.